Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel.
Olá, ouvintes, seguidores da Rádio Cultura de Curitiba, estamos começando ao vivo mais um Bem Bolado hoje. Ele está incrível, com uma ilustríssima presença de Jardim Macalé. Lembrando que a gente está ao vivo pela AM930, pelo Facebook Cultura930 e também pelo Instagram, que eu estou aqui ó, com vocês. Então, quem quiser participar, só mandar um salve aqui para nós, que a gente já lê o que vocês estão dizendo e podem interagir conosco. Apresentando brevemente essa pessoa que talvez nem precise de apresentação, o Jardim Macalé é um multiartista, múltiplo, que tem total liberdade em diversas esferas da arte e da cultura. Ele já foi parceiro de poetas, de cineastas, de artistas plásticos, de músicos. Ele é um violinista primoroso, formado na melhor tradição da música popular brasileira erudita. Ele também reafirma ano após ano, obra após obra, sua importância como músico, compositor, intérprete e agente de transformação e contestação cultural desde pelo menos 1972. Como ele mesmo já se definiu, ele é vários Macalés que formam um Jardim invisível. Enfim, Jardim, uma alegria muito grande ter você conosco aqui, muito bem-vindo e obrigada, né, por aceitar esse convite.
Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Há quanto tempo que eu não vou a Curitiba? Olha nós aí, de novo.
Né, estamos saudades de ter você aqui. Fui num show seu no Clube Concórdia, foi o último show que você fez por aqui ou fez depois outros?
Eu não sei, acho, não me lembro, foi há muito tempo.
Foi mesmo.
Quando foi esse show que você está falando, mais ou menos?
Eu acho que foi em 2017, no mesmo ano que você tocou no Psicodália.
Ah, tá, tem razão. Foi a última vez, é verdade. Eu estive aí.
Foi muito bom esse show, inclusive. E agora eu queria saber de você, já começasse com uma pergunta auspiciosa, talvez. Ah, Michele Mesquino está contando aqui que esse show foi no Liter Cultura, que era um festival que acontecia aqui também antes da pandemia. Foi bem incrível. Só um parênteses. Jardim, pandemia, vamos começar por ela, não tem como começar. Yeah. Quero saber como você recebe essa notícia da pandemia e nesse cenário caótico brasileiro que nos encontramos aí com desejos de volta à ditadura, enfim, queria que você contasse como que você está e o que você tem pensado sobre isso.
Bom, eu estava em São Paulo, quer dizer, a pandemia não estava ainda determinado que aquilo era uma pandemia pela OMS e tal. Eu estava em São Paulo lançando o último disco desta fera. Eu estava no Sesc, um dos Sesc lá, dia 17 de fevereiro. E foi feito o show e havia mais shows para fazer, trabalhos para fazer, lançando esse disco desta terra, quando veio o anúncio da pandemia. Realmente estávamos em plena assim, começando, né, o anúncio dessa história, para que nós tivéssemos consciência que a coisa era braba mesmo. E aí eu e Regiane suspendemos todos os shows posteriores a esse anúncio e fomos para Penedo, Itatiaia, que é o pequeno sítio que minha mãe, que eu herdei da minha mãe, aqui no Rio de Janeiro, no sertão do Rio de Janeiro, digamos assim. Sim. E ficamos lá, em princípio, vendo a catástrofe anunciada, né?
Uhum.
Passamos uns 3-4 meses lá, eu fico muito medo de voltar ao Rio de Janeiro, que você sabe, o Rio de Janeiro está um poço de vírus. Ah, uhum. De volta, vai, não vai, aumenta, aí vem a Delta e tal, e aí ficamos recolhidos lá. Tivemos que descer em algum momento para resolver algumas coisas aqui no Rio de Janeiro, mas nos recolhemos lá e ficamos durante um longo tempo.
Uhum.
Então agora que nós voltamos aqui há 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses e tal. E lá a única coisa que me restou era curtir a natureza, que lá é a Mata Atlântica total. Peguei o violão e fiquei compondo, tocando, ouvindo muito, lendo também bastante. Essas coisas que a gente faz quando não pode sair de casa. Uhum. Se bem que lá é um espaço ao ar livre e tal, tem muito. Mas mesmo assim, sai como é, né? Ficamos ilhados lá.
Sim.
E foi isso. Viemos raramente ao Rio de Janeiro e pensa-se muito, né? Nessa hora você começa a pensar para dentro. O para fora tá... exige que você pense para dentro também. Assim.
Uhum.
E aí, por aí foi. Compus algumas músicas e tal. Aí descemos para fazer um trabalho que já estava programado para o ano passado, mas que é um disco com o João Donato, do Paulo, total. E voltamos ao Rio de Janeiro, fomos para Araras também, em Petrópolis, lá, também uma serrana, um lugar de serra do Rio de Janeiro, e ficamos e fizemos um disco, né? João Donato e eu e João Donato. E foi uma alegria fazer esse disco, muito gostoso fazer, porque eu sou fã, como já disse, eu sou fã do João. E que para mim existem 3 Joões que são fundamentais na chamada moderna música brasileira, que já não sei se é isso, mas é moderno. E os 3 são João Donato, aliás, Johnny Alf, que é João também, né? Johnny Alf, João Donato e João Gilberto. E são os três que arriscaram uma forma de música brasileira e tal. E no fim tudo é samba, né? Na realidade. Acaba sendo...
Tudo é samba.
Tudo é samba. Como me disse João Gilberto uma vez ele me telefonou só para dizer isso. Ele me chama de Macala. Macala, bossa nova não existe. Deu uma pausinha de suspense. O que existe é samba. E desligou o telefone.
Que ótimo.
Aprendi. É rápido esse aprendizado. Então, realizá-lo é mais difícil, mas a sacada é rápida.
Sim.
Né? E aí, então, é dentro desse quadro, né? Que eu particularmente, estou vivendo a pandemia. Entre violões, gravações, aqui como nós, nesse momento, aqui ao vivo, graças a Deus.
Uhum.
Leituras e divagações. É por aí. Esperando que essa coisa se resolva. Quer dizer, se resolva. Se nós todos tivermos o cuidado necessário para fazer esse negócio. Eu já estou vacinado nas 2 doses, né? E cumpro fielmente as coisas que têm que ser cumpridas, quer dizer.
As medidas.
As dicas mais claras do mundo, lavar as mãos, usar a máscara e botar um gelzinho assim, sempre do lado para pegar. Isso é básico, a gente podia fazer isso, devia ter feito isso antes da pandemia. Foi a pandemia para nos ensinar medidas sanitárias básicas.
Uhum.
Enfim, é assim. Estamos aqui agora, conversando.
Que bom! E eu estou curiosa para saber dessas novas composições, para ouvir esse disco com você, o novo com o João Donato, 2 grandes mestres. Só dar boas-vindas aqui para os nossos companheiros, a Mariane Antunes, Mari, boa tarde, Wagner, boa tarde, Alessandra, boa tarde. Dias, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Só cheguei, engatei uma primeira, uma segunda ali, não parei de falar.
Vamos lá.
Estamos curiosos. Já eu queria aqui, assim, estou curiosíssima para saber o que novo, né? Você falou que compôs algumas coisas inspirado nesse teu mergulho para dentro, né? Durante esse contexto todo que a gente está mundial e nacional também. O que a gente pode esperar dessas novas composições? Você pretende lançá-las?
Não, esse disco vai ser lançado lá para o... Primeiro vai sair um single agora, sexta-feira próxima, da música, de uma das músicas que nós fizemos, que é um ponto de Zé Pilintra. Foi o João que desencavou isso, um ponto de Zé Pilintra, da Umbanda brasileira. Uhum. Né? É tido como... é o danado. Né? É o brincalhão, é o danado, é o malandro. Mas é um brasileiro típico, digamos assim. Né? E fizemos desse ponto de uma forma... Eu não sei dizer mais, porque aí é tudo samba. Então eu não sei dizer o que é bossa nova, o que não é bossa nova, o que é isso, o que é aquilo. Eu sei que é um disco de... É um disco de... E samba, mas não é samba também, é uma mistura das coisas tudo que a gente foi formado e de que a gente vive, né? Uhum. Eu, por exemplo, voltei mais ou menos ao que chamava, o que chamam de bossa nova, digamos assim. É um formato que eu fui criado dentro dele,
uhum.
Né? Mas é também o que se... É samba. Como disse o João, bossa nova não existe, o que existe é samba. Então, é um disco de samba, altamente sofisticado, que tem aquelas harmonias do João, algumas harmonias minhas também, a concepção e tal, instrumental, tem um disco que tem coisas instrumentais. E quando foi proposto fazer esse disco, a proposta era, eu e o João fazíamos parceria. A parceria, ele fazia uma música, eu fazia a letra, coisa que eu não faço muito, mas acabei fazendo. E eu tocando os temas que ele também fez, os arranjos dele no piano e tal. E é isso, quer dizer, fluiu.
Uhum.
Com 10 músicas, né? As músicas são totalmente diferentes umas das outras. Né? E que mais? Foi uma alegria fazer, é uma invenção. Muita coisa na hora foi feita de arranjo, de execução instrumental. É isso. É um disco, eu diria, divertido. Divertido pela feitura dele. Foi muito feliz fazê-lo.
Né? Sim, jamais.
Bem. Os músicos que eu não conheci, os músicos mais do João.
Uhum.
E no selo Rocinante, um selo novo que está sendo lançado, aí que tem uma proposta mais aberta, mais livre e tal.
Uhum.
E fomos em frente.
Estamos curiosos para esse lançamento.
Eu também, menina, estou louco para saber o resultado final. Porque a gente fez, mas ficou feito. E aí eles fizeram lá, ficaram trabalhando mixagem, essas coisas todas. A finalização, né, do trabalho. Uhum. Tecnicamente. Então, é isso.
Eu tô bem curiosa. Eu vi agora, eu soube desse lançamento do single da próxima sexta, soube uns 5 minutos antes de entrar. Aqui ao vivo, e achei incrível, que bom, e fico feliz que teremos em breve mais composições, tanto suas quanto de João Donato.
Posso trazer perguntas?
Por favor,
Márcio. Participações aqui dos nossos ouvintes, Jardim, é um prazer ouvi-lo neste programa. A gente está ao vivo pela frequência M930, também pelo site, pelas nossas redes sociais. Aqui chegou para nós, Flávio Jacobson, pergunta para você sobre o filme Revisitando Londres no Exílio. Como está o projeto?
Ah, bom, isso é um projeto da Rejane, minha companheira, que ela viu tanto material aqui de Super 8, e principalmente de Super 8, né, que eu filmei muito. Todos nós que estávamos em Londres filmaram, registraram muita coisa em Super 8, que era o... que era o... é, da época, era o... como é que eu digo? A ferramenta, como se diz, né? A ferramenta da época, era o Super 8. Que quando apareceu o Super 8, todos nós viramos cineastas. Né? Cada um teve teve a sua câmera, tá? E saiu registrando tudo. E eu fiz muitas coisas lá de registro, da vida cotidiana mesmo, nada de excepcional nesse sentido, mas o próprio excepcional já era um registro da nossa, do nosso cotidiano lá, das coisas lá. Então ela está querendo fazer, porque não só eu estava lá, como vários brasileiros saíram do Brasil, né? E foram e se espalharam pelo mundo. E uma turma foi para lá, para Londres, começando por Caetano e Gil, que foram para lá no exílio mesmo, quando foram expulsos do Brasil praticamente. O Caetano me convidou para ir para lá para fazer com ele o disco Transa. E ficamos lá, morando juntos, vivendo juntos, 24 horas por dia tocando, cantando. Enfim, os ensaios, tem registro dos ensaios, tem registro de rua, de feiras, das feirinhas que a gente ia, enfim, fomos registrando. Esse material a Rejane quer pegar, além do depoimento das várias pessoas que estavam lá, e fazer essa recuperação desse tempo em áudio visual.
Muito bem.
Legal.